minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
São 11 horas mais 25 minutos e agora vamos dar continuidade ao que nós iniciamos já há 2 dias, falando sobre os erros, falhas, os tombos e as quedas por causa das redes sociais, em especial a internet, de veículos de comunicação de massa, e aí entra a televisão e também outros veículos. Demos dados estatísticos. E agora, numa questão prática, você pai, você mãe, preste atenção. Como nós falamos da necessidade de se esforçar, nós ouvimos há pouco um testemunho da irmã Edna Santos, de Uruguaiana. Ouvimos ontem um testemunho da irmã Isabel Constanço, em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Inclusive, nós usamos inclusive o testemunho da irmã Isabel ontem, no nosso culto de oração ontem. No final do culto, dei uma palavra e falei do testemunho dela. Do empenho, do esforço que se deve ter para se implantar, não é, o culto em casa, a formação dos nossos filhos na palavra de Deus. Não é fácil, claro que não vai ser fácil, mas tem que ser tudo como... Não é esforço que você conquista as coisas temporais, as coisas espirituais não são diferentes. Então precisamos avançar, pedir que Deus nos dê graça, que conjuntamente... marido e esposa no Senhor, possam fazer um pacto, uma aliança, fazer um acordo com os filhos. É claro que são os líderes, o pai é o cabeça, e traçar linhas em conformidade com as necessidades da família. Quando eu falo traçar linhas em conformidade com a necessidade da família, não estou dizendo com isso que deve ser frouxo, uma doutrina de um jeito, uma doutrina de outro, não. Nós precisamos de uma doutrina uníssona, uma mesma doutrina, o mesmo evangelho. Agora, por especificidade diferente, trabalho, escola, morar, né, no local geográfico diferente, podem ser completamente as doutrinas estarem sendo em conformidade com a especificidade de cada família. Se, por exemplo, se eu me fazer mais entendido aqui de forma exemplar, se não consegue se reunir ao meio-dia para almoçar, que é quase impossível, hoje uma família de segunda a sexta-feira reuniu para almoçar, trabalho, né? E a mãe trabalha, o filho nos colégios, escola, faculdade, quando não consegue reunir de noite quando chega, porque o filho chega da madrugada da faculdade, enfim, o pai chega de madrugada, mas tem que se conseguir um tempo. Aí vem o querer de Deus. Ontem caiu uma chuva tremenda na hora do culto de oração. E a irmã foi a pé. Foi lá com guarda-chuva. Nada de arriscar a vida. Não, mas eu quero. Domingo passado teve a passeata, a concentração. E muitos irmãos que moram do outro lado da ponte, aqui em Vitória, deram a volta. Pegaram um caminho mais longo porque queriam estar na congregação. Outros não puderam por motivos que não puderam. E glórias a Deus por isso. Mas os que podem, não pode fazer corpo mole. Então... se está difícil conseguir uma agenda em comum para a família e para você formar os filhos, você tem que pedir a Deus essa sabedoria. 5:30 da manhã, o que você acha? 5. Tem que ter um horário em comum. Precisa-se ter isso. É necessário. E Deus vai dar condição. Deus vai dar condição para você fazer isso. Então, você com o seu cônjuge vai orar, vai pedir a Deus... e o Deus vai dar condições para que você forme e criem para sua família condições harmoniosas para seguirem ao Senhor de forma bíblica, correta, ética, e também fazer o bom uso com disciplina das redes sociais, dos meios de comunicação. Então você precisa envolver o seu filho, chamar o seu filho. Precisa estabelecer algo sobre questões de e-mails, mensagens que recebe, que envia. Algumas mensagens indecorosas que faz rir, mas que traz um cunho de imoralidade, um cunho de pornografia, um cunho de palavras jocosas, um cunho maligno de erotização, linguagem imprópria, chula. Mesmo que seja sutilmente, acaba com isso. Acaba com isso. Se sobreponha pela fé que você tem, pela autoridade que Deus te deu. Então, não se submeta, não desça ao nível pecaminoso, mas pelo que Deus te deu, seja o nome escrito no livro da vida, lavado e remido, você possa se sobrepujar pela graça, pelo poder que Deus te deu. Então, adote esse sistema com seus filhos. Se fizer alguma coisa engraçadinho, mas é indecoroso, ofende a Deus, então deleta. Seja quem for que mandou. Se for um amigo que você ama, se for que você nem conhece, nem abra. Mas se for uma pessoa que você tem um convívio, tenta, com a graça, com amor, com gentileza, com educação, mas com firmeza, dizer que aquilo está errado. Ok? Para que você vai dar andamento a links que já foram comprovadamente que trazem prejuízo para a sua fé, que trazem coisas más diante dos seus olhos? Não seja curioso, não seja curiosa. Para que você vai avançar sabendo que aquele site ou que aquele blog não traz coisas que vão edificar? Então saia. Entre, converse isso com seu filho. Olha, qualquer coisa, qualquer suspeita, pessoa que você não sabe, não conheça, deleta, clica, pede ajuda ao seu pai, sua mãe, ao seu pastor, irmão bíblico, irmão que tenha maturidade espiritual. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Então, esses detalhes parecem coisas simples. São simples, mas são coisas simples que podem salvar os nossos filhos do laço. Laço do passarinheiro, do engano. Satanás quer oportunidade, portas abertas para que ele possa entrar, para destruir as nossas almas, nossas vidas, nossas famílias, com ensinos errados, com más conversações, com palavras chulas. E nós não podemos permitir isso. Se você está ouvindo, vendo no seu quarto, se o seu pai e sua mãe não pode, é porque não dá. É porque não dá. A questão da pureza é para quando nós estamos diante das pessoas e para também quando nós estamos a sós com Deus. Para quando nós estamos sozinhos no nosso quarto. É o que nós falamos aqui em outras oportunidades. É a individualidade, mas com a mutualidade. Mesmo porque Deus está olhando para nós em todo o tempo. Nós não podemos promover, ser partícipe, conivente, aceitar piadas sujas. Qualquer outro tipo de material que contenha pontos impuros, impróprios com a nossa fé bíblica cristã. Nós temos que nos desligar dessas coisas e os nossos filhos precisam ouvir e entender isso. Ah, mas é brincadeira, é uma piadinha, é um joguinho, mas o que é isto? Temos, eu já dei o dado estatístico, portais. 7 sites, blogs, jogos, são perigosíssimos. Então faça um acordo com a família, com amor, com liderança, mas com amor sabendo que os seus filhos estão entendendo que você está tomando ações para protegê-los. Acima de tudo, com a graça e com a proteção de Deus. Não entre nesses espaços onde você tem dúvida, onde você não conhece as pessoas. E o que acontece, muitos de nossos filhos às vezes acabam, porque são imaturos, entrando em situações para ser incluso no grupo. Isso é absolutamente normal. Adultos fazem isso. Adultos fazem isso, que dirá os nossos adolescentes, os nossos jovens. Por tudo isso, chamar, reunir, falar, ensinar, nós precisamos orar para que esses ensinamentos, essa aliança, essas instruções sejam levadas ao pé da letra e você fique policiando no bom sentido da palavra, olhando, observando. E precisamos para isso nos esforçar, lembrar das nossas responsabilidades para com os nossos filhos, o que eles estão assistindo, quando vão na casa dos amigos, o que vão, se há cultura de alguma família de permitir que o filho durma na casa do outro, com que faixa etária, com que periodicidade, na casa de quem, qual é o costume. Porque lá fora é muito fácil, né? Não pode ir, você não sabe quem é, não pergunta quem é. Precisamos confiar no Senhor. A pureza em todos os aspectos. Cuidado. Quando as pessoas entram na internet, eles podem se separar de Deus. Há, sim, pecados virtuais que separam o ser humano de Deus. O que dirá os nossos filhos, imaturos e muitos ainda inocentes, e precisam de nós a cada dia. Por isso, há necessidade de dar tempo. Cuidado. Não faça como... Deixa eu falar uma expressão aqui. Criança, ela tem por hábito, quando quer uma coisa, ela vai usar choro, chora, é natural. Mas quando elas passam a entender que elas conquistam o que querem com alguma reação ou com alguma ação, elas vão fazer isso. Vão fazer isso. E muitas vezes, você, para acalmar a criança, faz algo que é um paliativo. Até porque você tem muitos outros afazeres. Muitas pessoas, é como a questão de chupeta ou outros instrumentos que são paliativos. Entre pessoas que, até de uma maneira ignorante, enfia a chupeta na boca do bebê para parar de chorar. Qual o cuidado que nós temos que ter? O que eu quero passar aqui e ensinar para os nossos irmãos? Os nossos adolescentes vão espernear, vão ficar zangados, vão ter algum tipo de reação para eles obterem o que querem. Mas o que eles querem, estão em conformidade com o editorial da família bíblica, da família cristã? E muitas pessoas dão, fornecem, cedem, mesmo sabendo que pode causar prejuízos. Então, tome muito cuidado. Faça então, se for possível, e se for preciso, melhor dizendo, tome atitude radical, se for preciso. Se não chegar a um consenso, se houver um desacordo, se não chegarem a um comum acordo, lembrando que você é o líder, pai. Você, mãe, governa também com o pai. Isso precisa de tempo. Cuidado. Tome muito cuidado com isso.